apresentar Central Manhã.
Olha, nós vamos agora a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todos que acompanham Central Manhã.
Vamos às pautas de Brasília, o que nós temos mais de destaque importante aí, né?
Pois é, Humberto, só para já trazer esse primeiro destaque, é o que repercute a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele voltou a defender uma articulação do Centrão. Na verdade, Hugo Mota foi procurado por três líderes do Centrão, que é uma das bancadas que interfere na votação no Congresso, porque o governo não tem maioria, a maioria está com o PL, com a direita, mas também não tem a força do dois terços para fazer a aprovação de qualquer projeto. Precisa do Centrão. O que é que o Centrão argumenta? É que é preciso fazer uma melhora nesse projeto do IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que o governo está colocando uma taxa superior ao que já estava, onde já vinha sendo discutido desde 2020 uma redução ao longo de cada dois anos. E aí agora o governo tinha colocado uma meta para 3,99, 3,90 a alíquota do IOF. Houve uma discussão na semana passada, chegou a baixar para 3,5. Só que o Centrão pediu ao Gubalta que fosse revisto a questão das emendas. Então está ameaçando o Centrão a não votar no projeto do IOF por causa das emendas que não foram colocadas dentro da lei orçamentária do governo federal. O presidente Lula tinha vetado essa questão desse direito das emendas antecipadas, mas disse que iria se comprometer em colocar assim ao longo do governo. Porém, eles querem que seja cumprido isso antes, né, que se comece as eleições, isso para 2026, para que todos os prefeitos possam receber essas emendas que vão das bancadas, e aí se já começa também a jogada política do ano eleitoral. Só que Hugo Mota não conseguiu achar muito desfalque no projeto que vai ser votado. Ele apenas pediu ao governo ele deu 10 dias para o governo reajustar um trecho, um ponto que fala do risco sacado. O risco sacado é aquele desconto que acontece antecipado dos bancos com relação aos recebíveis. Por exemplo, um banco que paga antecipado o valor antecipado a algum fornecedor teria que receber do cliente, nem que passa a dever ao banco depois, né, posteriormente. Então, esse é um ponto que para o Haddad, essa condição não é muito forte para afetar todo o projeto da questão da operação de operações financeiras. É claro que o governo gasta muito, precisa recuperar e ter seu superávit. E aí vai afetando também os pagadores de impostos, que na maioria são os pobres. Só que o Haddad fez uma crítica, disse: olha, se for para a gente arrumar, era bom que a gente mexesse com o super salário, era bom que a gente mexesse com o salário dos penduricados lá, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de todos esses do Judiciário. É preciso também que a gente ajuste, né, a questão do salário das Forças Armadas, que tem aí uma grande repasse. Então tudo isso seria interessante mexer, mas o Congresso não fala disso, fala apenas das emendas. Então joga aí o Centrão contra a parede do governo, dizendo que quer esse dinheiro para o ano eleitoral de 2026, e o Hugo Mota pede 10 dias para o governo reajustar apenas esse ponto. Repetindo, o governo está otimista, achando que vai dar certo e vai passar todo o projeto. Essa é a grande condição lá, né, do Congresso, que essa semana vai mais uma vez ficar essa novela por mais 10 dias. Outro assunto que a gente traz aqui rapidamente, Humberto, é que o INSS conseguiu identificar as 12 empresas que fizeram participação com lobistas dentro do próprio da instituição, e a justiça conseguiu conseguiu impedir o repasse e mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão de valores. Então tem aí já 23 milhões de reais apreendidos e trancados, como também a questão dessas empresas não poderão movimentar enquanto seja devolvido esse dinheiro, porque essas empresas estavam ligadas a alguns funcionários do INSS que recebiam ajuda para facilitar o repasse daqueles descontos de pensionistas e aposentados do INSS. Essa é a principal reivindicação, a principal situação que acontece aqui em Brasília. E para encerrar, hoje é o dia da magrela, né? O dia mundial. A gente faz um destaque para todos os que gostam da bicicleta. O dia mundial, a Organização Mundial da Saúde decretou isso há mais de 10 anos, que essa mobilidade para o brasileiro é importante e precisa também ter qualidade de vida. Então, aqui em Brasília tem muito, viu? Tem muita gente que pratica essa atividade, vai para o trabalho. A gente espera que, claro, no Maranhão não é fraco, é muito forte essa presença da bicicleta. Então, parabéns a todos que praticam esse esporte, homenageando o Dia Mundial da Bicicleta. Essa é a nossa participação direto de Brasília. Humberto Fernandes, a todos um bom dia e até amanhã.
Bom dia, Adilson Souza. Muito obrigado mais uma vez pelo resumo aí, ele tentando ser bem objetivo, trazer uma série de assuntos, uma série de pautas que está acontecendo em Brasília em tempo recorde aqui no nosso programa Central Manhã. Obrigado, Adilson Souza. Já o período nós temos notícia do esporte, tem Copão do Maranhão do Sul acontecendo?
Teve abertura nesse final de semana, já com partidas bastante disputadas. Vamos acompanhar os detalhes da reportagem do Cláudio Carvalho.
Do futebol e a emoção da abertura do Copão Maranhão do Sul. Começou com a apresentação das bandeiras de cada cidade. Prefeitos, autoridades do estado e uma multidão que lotou o estádio João Passunas de Carvalho. Em campo, Montes Altos e Buritirana, para o duelo eletrizante.
Copão Maranhão do Sul 2025, 13ª edição. A alegria do torcedor na arquibancada, com a animação da charanga.
Primeiro tempo de jogo, aos 31 minutos, Chapinha faz arrancada, chute cruzado, Maico cabeceia e marca gol contra, 1 a 0 Montes Altos.
Gol! Para Montes Altos!
Parece que foi o Edson.
Fim do primeiro tempo e a vibração do torcedor na arquibancada.
Muito forte, tô se animando pra caralho, representando o Tirana, mas Montes Altos não pode perder em casa. É obrigado pelo nosso vencer, mas estamos sendo mérito de o Tirana, os jogadores são muito bons, mas que se faça o melhor.
Bom, então é um jogo disputado, né? Um jogo muito bom, porém, alguns erros da arbitragem aí, a arbitragem local, que acaba manchando a imagem da competição, né? Mas o jogo tá bom, o jogo bem disputado. E a gente vai ir buscar a vitória.
Também tá feito lá na frente pro Adilson. Segundo tempo de jogo, o Edilazo jogada pela esquerda, chute cruzado, esvala na defesa. Juan amplia o placar. Montes Alto 2 a 0.
Gol! Juan! Camisa número 8! Amplia para Montes Altos! E você vê de novo no replay.
Já recupera muito. Aos 34 minutos do segundo tempo, bola lançada para a chefinha. Dribla o goleiro e marca. 3 a 0 Montes Altos.
Gol! É de Montes Altos, é o terceiro da seleção da casa.
Fim de jogo. Montes Altos 3, Buritirana 0.
Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. Feliz pelo gol. A equipe está de parabéns. Estrear é difícil. Estrear em casa com a vitória é sempre bom. Agora a gente tem aí 15 dias para se preparar para a segunda rodada.
Festa muito grande, além da expectativa, agradecer aí o empenho da Prefeitura de Montes Altos, prefeito Domingo França, toda a sua equipe, que abraçaram aí a organização, recepcionaram com muito carinho e muita qualidade a equipe do Copão Maranhão do Sul, todos os municípios, todos os prefeitos presentes. Agradecer, né, as duas seleções, um grande jogo, né? Buritirana não conseguiu se impor na partida, e Montes Altos foi lá com muita qualidade, com muita vontade, conseguiu uma grande vitória, marcou 3 pontos aí para dar o pontapé inicial no Copão. Então, uma grande abertura, à altura do que a gente previa, uma grande festa. Parabéns aí e obrigado a todos os que participou, que ajudou na organização direta e indiretamente. Muito obrigado.
É isso que o povo gosta, Jovem Pereira. Tu fica só falando de política aqui, ninguém gosta de negócio de política.
E olha,
eu gosto de futebol.
E olha, são mais de 10 equipes, parece que são 16 equipes participando dessa competição. E sabe qual é a premiação? R$ 50 mil.
Opa! Opa, Cláudio Carvalho, vamos agradecer o Cláudio Carvalho pela produção da Belíssima Matéria.
A premiação é maior do que do Campeonato Maranhense, que não tem nada.
Cláudio Carvalho, muito obrigado. Você que é repórter também na sua região, está acontecendo algum campeonato, está acontecendo alguma disputa no futebol e em outras modalidades esportivas, mande para a Central de Notícias Brasil, que aqui você tem espaço garantido. Grande abraço a todo mundo, vamos agradecer aqui ao Antônio Sobrinho, que está dizendo aqui, nós estamos acompanhando todos os dias aqui em São João do Caru, sempre transmitindo as notícias logo pela manhã. Obrigado a todos vocês, até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu vou apresentar o maior São João do mundo. Não é só porque tem a maior diversidade de ritmos do país. Ou porque se encontram no mesmo lugar um pouquinho da África, Europa e todas as cores da Amazônia. É porque no São João do Maranhão cabe o mundo inteiro. Bem, o maior São João do mundo é no Maranhão.